começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. O primeiro mês do ano está quase acabando. Hoje é o penúltimo dia. Estarei ao lado do Bruno Mendes nos comentários, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio, a categoria dele, Rafael Espíndola, a central técnica, com o Vinícius Sampaio e o Nielson Soares, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra o povo sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sete horas e quatro minutos e a gente começa o programa No Mundo da Bola desta quarta-feira falando do Campeonato Carioca.
Vamos todos,
quarta rodada. Ontem já tivemos o jogo do Flamengo, 3-1 diante do Boa Vista, e a bola já está rolando. Tem dois jogos em andamento pelo Campeonato Carioca, primeiro turno, Taça Guanabara. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Muito boa tarde para você, Valdir Luiz, ao Bruno Mendes, Rafael Espíndola na mesa e a toda a galera da Técnica em Brasília e, obviamente, ao ouvinte da Rádio Nacional espalhado em todo o Brasil. Valdir, meu amigo, a gente tem 5 minutos do primeiro tempo, bola rolando em Moça Bonita, uma lua de lascar, meu velho, um sol para cada um. Portuguesa da Ilha 0, Vasco também 0, quarta rodada do campo da Taça Guanabara. O Vasco entra em campo escalado com Fernando Miguel no gol, Cláudio Vinck, Luiz Gustavo, Ricardo Graça e Henrique, Raul, William Maranhão e Dudu, Iago Pikachu, Ribamar e Moreschi. Já a Portuguesa tem Juan no gol, Adriano, André Santos, Marcão e Zeca, Cássio, Henrique, Diguinho e Maicon Assis, Romarinho e Nilson. Esse time do Vasco um pouco diferente daquele que venceu o americano de Campos no último final de semana. Técnico Alberto Valentim colocando o Moreschi para jogar, tirando o Marrone, colocando o William Maranhão no lugar do Lucas Mineiro e fazendo aí alguns testes também na zaga. Não está jogando também o Leandro Castan nem o Raul Cáceres, Valdir.
Deixa eu dar meu boa tarde. A sua primeira opinião aqui no programa No Mundo da Bola. Eu vou a Brasília conversar com o Bruno Mendes, porque o presidente do Vasco me disse ontem que a partir de sábado, aí sim, o Vasco já vai colocar força máxima. Esses jogos, até o jogo de hoje, são jogos que o Alberto Valentim está fazendo um rodízio para definir o time titular. Meu boa tarde é para ele. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde, tudo bem, Valdir?
Tudo bem, meu amigo, tudo tranquilo?
Tudo beleza, graças aqui ao lado de Luciano Barroso, essa voz maravilhosa, viu?
Deu um forte abraço apertado, carinhoso nessa figura doce que eu admiro e sou fã, que é Luciano Barroso.
E o Atlético Mineiro joga hoje contra o RT pelo Campeonato Mineiro, ele vai estar de olho.
Ele é Botafogo depois daquele Atlético. Mas vamos lá, Bruno.
Isso, Valdir, isso, obrigado.
Grande Lulu, me emociono quando ouço a sua voz.
Ih, rapaz.
Obrigado, Valdir.
O último invicto acaba de cair.
Não, não caiu não. Continue invicto.
Cadê, Bruno?
Vamos lá, Bruno.
Vamos lá. Vamos lá.
Vamos lá. Vamos lá, vamos lá falar de campeonato carioca. O Vasco está jogando. Ontem o Flamengo fez uma boa partida e tá essa história agora, Valdir, de todo mundo querer poupar jogador, não vai poupar, o jogo aqui é decisivo, não é? O fato é que é o seguinte, me falaram ontem que mais de 10 mil ingressos já haviam sido vendidos numa carga de 30 mil. Então, podemos ter até um bom público aqui na capital federal para o jogo do Fluminense do Vasco. De repente pode as duas equipes aí colocarem times alternativos para um jogo aqui no Distrito Federal. Da mesma forma, está pensando assim o Abel e os times que têm outros campeonatos para disputar. Não sei por quê. De repente, Vasco e Fluminense vão fazer esse tipo de coisa, já que não tem outros campeonatos alternativos para disputar no mês da... Vai ter Copa do Brasil, mas essa é uma situação espaçada, Copa Sul-Americana, mas isso é uma coisa espaçada, né, Valdir?
Atalho, o Vasco, segundo informações que eu tenho, o Vasco vai com a força máxima aí. Deve jogar o Bruno César, o time titular que o Roberto Valentim tem na cabeça, porque, na minha opinião, os dois vão passar bem hoje pelos seus adversários, porque, infelizmente, os times pequenos aqui do Rio, com todo o respeito que eu tenho aos chamados pequenos, pequenos, grandes são os quatro, mas são equipes de tradição que a gente respeita muito, tenho grandes amigos, mas estou falando em termos de futebol, são muito fracos os times. Então, a tendência, se o Botafogo não tivesse derrapado tanto, estaria também na semifinal. Está muito difícil a situação do Botafogo. Mas os dois vão colocar os times principais no jogo de sábado aí em Brasília, porque para definir quem vai ser o primeiro. Porque quem for o primeiro leva vantagem de pegar o Boa Vista ou o Bangu, porque dificilmente o Botafogo vai entrar, porque tem que vencer os dois jogos, tem que torcer para a derrota do Bangu, é muito complicado. E quem for o segundo, Bruno, vai encarar logo o Flamengo, né?
Exatamente, é, tem que eu, Valdir, se eu sou Vasco, vou com força máxima, se eu sou Fluminense também.
Não, eles vão.
Tentar ficar na primeira posição do grupo sem qualquer tipo de problema, para que pegue, teoricamente, o mais fraco do grupo C, pode ser o Boa Vista, enfim. Eu acho que essa, de repente, esse é o pensamento, não só do Fernando Diniz, como também do Alberto Valentim, conforme você colocou, Valdir.
E você colocou um detalhe, Bruno, muito importante, que a partir do mês de fevereiro, a partir do dia 5, já começa a Copa do Brasil. O Fluminense vai estrear na Copa do Brasil. Dia 6, o Botafogo estreia na Sul-Americana, contra o Defensa e Justiça aqui no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos. Aí depois, no dia 13, o Botafogo estreia na Copa do Brasil. O Flamengo, o Vasco também estreia em fevereiro. O Flamengo, dos grandes aqui do Rio, é o único que só vai jogar uma outra competição depois do Carnaval. Vai estrear no dia 7 de março na Libertadores. Então, quem tinha que montar suas equipes, fazer uma pré-temporada forte, poupar jogadores, vai acabar. Porque a partir de fevereiro, você vai entrar em competições de mata-mata, além do Campeonato Estadual, que em determinados momentos também ela passa a ser um mata-mata, Bruno.
Exatamente. Vai ter esse período, leva vantagem nesse sentido. Depois é que o bicho começa a pegar pro Flamengo, evidentemente, por conta do calendário, mas Copa do Brasil tem que se tomar cuidado. O vídeo Botafogo no ano passado com a Aparecidense, que acabou bobeando, e numa bobeada você pode ficar fora, mas eu acho que tudo serve de experiência, os times chegam com mais tarimba e acho que Botafogo e Fluminense não devam ter problemas, pelo menos primeira e segunda fase de Copa do Brasil, Valdir.
Eu também espero. São 17 horas e 14 minutos.
Uma vez Flamengo, 12 minutos, perdão. Sempre Flamengo, Flamengo.
E o Flamengo ontem não teve muita dificuldade, não. Acompanhou o jogo pela televisão. O Flamengo venceu o Boa Vista pelo placar de 3-1. E o Luiz Ferreira tem detalhes.
Você já colocou aqui, o Flamengo venceu o Boa Vista por 3-1, gols marcados pelo Henrique Dourado, pelo Uribe e pelo Rodrigo Caio. O técnico Abel Braga fez uma série de modificações na segunda etapa, modificações essas que fizeram o Flamengo jogar mais, amassar o Boa Vista no seu campo, e o Flamengo aí poderia ter feito mais gols. O técnico Abel Braga, ele fala justamente dessas modificações e do planejamento que ele tinha da virada do primeiro tempo para o segundo tempo, que ele colocou em prática só depois do gol do Boa Vista. Vamos ouvi-lo.
Muito mais que o resultado, muito mais que positiva, foi aquilo que eu fiz após o sofrer o gol, que eu iria fazer no intervalo, que era abrir o Gabriel pelo lado direito, o Arrascaeta indo para dentro e o Vitinho pelo lado esquerdo. O Arrascaeta encontrou um espaço no campo onde até então ele não tinha encontrado. Começou a jogar de forma muito mais vertical. O Bruno, depois entrando no lugar do Vitinho, mostrou que está atravessando um momento muito bom. E a última que me deixou também muito feliz foi ver o Arrascaeta por dentro junto com o Everton Ribeiro. Quer dizer, fiquei com um time agudo pelos dois lados do campo, com o Gabriel e com o Bruno. E o Dourado, depois o Uribe. Isso aí, para mim, não tem preço. Porque são 26 dias que eu trabalho com eles. E fazer isso é porque já tenho um conhecimento daquilo que eles podem me dar como resposta. Por isso, claro, estou feliz com a vitória, muito feliz. Mas é esse tipo de condição que eles me passaram. Com alguns gols, tipo videogame, perdidos. mas uma produção muito, muito aguda. Gostei bastante.
Gostou bastante dessa atuação do Flamengo. E isso, Valdir Luiz, você já comentou aqui com o Bruno Mendes. O teu Arrascaeta, teu Gabigol, teu Everton Ribeiro, teu Diego, teu Willian Arão, teu Bruno Henrique, Vitinho, o Berrio que tá voltando de lesão também é mais uma opção. O garoto Thiago Santos, o garoto Jean Lucas. Uma série de opções. O Abel Braga vai concordar com a gente, principalmente comigo, que é muito bom você ter esse leque de opções no elenco. Não é, Abel?
Exatamente. Isso é bom, que a gente tá conseguindo formar um grupo em que, quando a gente perder alguém, a gente vai ter dor de cabeça, né? A nível de ritmo, a nível de qualidade. Mas a gente está procurando se precaver sobre todos os problemas que possam vir a surgir. Exemplo, a gente pode perder em determinado momento, num ou dois jogos, tanto o Pires como o Cuejá, né? E hoje, não jogando um, joga o outro. Não acho que para agora, de imediato, a necessidade de muita coisa. O Berri está voltando, vamos ficar agudo. O Berri, o Vitinho, o Bruno. E agora, para mim foi uma surpresa, porque às vezes você bota um jogador em determinado momento que ele causa um pouco de medo ao adversário. Hoje, esse jogo, para mim, ele me deu possibilidade de se criar mais duas, três opções a nível de mudança.
Tá, e o Abel Braga, Valdir, tá bem na fita do Flamengo, né?
Tá bem. Tem um elenco maravilhoso. Tem que saber agora organizar o elenco. Eu tenho na minha cabeça... O que houve, Luiz?
Olha, a gente tá com um pênalti marcado pro Vasco.
Pênalti?
Se não me engano, daqui, Valdir, parece o Iago Pikachu na bola. Uma jogada que veio da esquerda, a bola bateu na mão, no braço do zagueiro da Portuguesa. A arbitragem deu pênalti. E tá aí, senão, aqui de longe parece o Iago Pikachu. Mas aquela coisa, agora eu te contar uma coisa, o gramado de Moça Bonita tá...
Muito ruim.
Que coisa horrorosa, hein?
Esse pênalti, na minha opinião, é questão de interpretação.
Ô, Valdir.
Pô não, Bruno.
É o próprio Pikachu 1-0 Vascão da Gama.
Ah, aqui tá com um pequeno retardo, muito bom.
Aqui tá complicado,
Bruno. É que nós mudamos de estúdio, nós estamos, a rapaziada aqui com muito brilhantismo, pessoal da técnica, da manutenção, tá fazendo as tripas coração pra gente já começar.
Aí,
já
bola pra um lado, estúdio. Bola pra um lado, goleiro pro outro, como manda o figurino. Tá com um
pequeno retardo, mas agradecer o empenho do Nielson, do Rafael Espíndola, do Vinícius Sampaio, do Vitor. De toda a rapaziada do André, toda a rapaziada da manutenção.
Bruno, pra você ter uma ideia, é aquele link maroto, sabe qual é, né?
Então, em breve tudo volta ao normal, quando o estúdio já tiver tudo ok. Mas vamos tocando, porque, acima de tudo, todo mundo aqui tem um dinamismo muito grande e um grande profissional. Então, é o seguinte, ô Bruno, você ouviu atentamente as palavras do Abel? Eu vou jogar uma bomba aqui na sua mão. Você é um cara habilidoso, vai dominar no peito e vai botar no chão. Olha só, pelo elenco que o Flamengo tem, até pelo investimento, eu acho que a única dúvida que vai ter é Bruno Henrique e Vitinho. Porque não vai deixar ninguém de fora. Pra mim, o time do Flamengo vai ser Diego Alves, Pará ou Rodinei, Rodolfo, Rodrigo Caio e Renê. Aí vai voltar por 4-1-4-1. Mas é mais fácil tirar o Irarão, que não cria problema. Cuejá, os quatro do meio. Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, ou Vitinho. E na frente, o Uribe. Esse é o time para não causar melindres. Entendeu, Bruno?
É, mas aí ele vai ter que achar ontem eu também acompanhei a coletiva do Abel. Ele vai ter que achar um espaço pro Gabigol, porque ele não vai poder deixar o Gabigol.
Ainda tem
fora
o Gabigol,
time.
Rapaz. Tu é.
Isso.
Só joga 11, tá certo.
Então é o seguinte.
Então vai jogar o Gabigol. Samburibe.
O que eu acho é que ontem ele percebeu que o meio-campo do Flamengo só funcionou bem a partir do momento que o Everton Ribeiro entrou, deu mais dinamismo ao meio-campo. Ele tem o gosto todo especial e pediu a contratação do Bruno Henrique. E ele, Abel, entende que o Arrascaeta joga melhor e se sente mais à vontade jogando aberto pelas pontes. Isso ele disse ontem na coletiva. Não sei se é o que ele vai fazer. E não sei se vão deixar ele fazer e botar um cara de 70 milhões no banco de reserva para depois ele ter que justificar esse cara ficar no banco. E a gente sabe que o Abel não gosta muito de abrir time. Então, não sei até que ponto ele vai tirar o Willian Arão para colocar o Diego. Não sei que ponto, até que ponto ele vai conseguir segurar esse vestiário. Que tem, você já falou aí, um time, uma escalação do Flamengo, ainda tem o Gabigol para colocar. Não sei de que forma.
É o Dourado, que ele gosta.
Volta a fazer gol. Tem o Dourado que ele gosta. Tá voltando a fazer gol. Ontem finalmente fez um gol com os pés sem ser pênalti. É, enfim, ele vai ter que arrumar um jeito. O que o torcedor quer é aquilo que mais ou menos que a gente vê, Valdir. É Coejá, Diego e Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique. Agora, saber se ele vai fazer isso ou não vai, aí já são outros 500. Alguns torcedores do Flamengo, parte dos que eu conheço, já ficaram um pouco irritados com o Abel. E olha que nós estamos a 3 minutos do primeiro tempo. 3 minutos do primeiro tempo. Porque vi um time do Flamengo ontem embolado. Eu vi esse time do Flamengo embolado ontem. Tem hora que o Gabigol tá na frente do Henrique Dourado, que tem que passar para trás, uma certa confusão. E tem jogador, se você passar uma informação para ele e passar mais 2 vírgulas, o cara cai no chão. O exemplo do Berril. Se você der um sopro no Berril e ele falar, ele cai no chão. Então, assim, não sei como é que o Abel vai fazer para armar esse time ímpar do Flamengo. Estão chamando negócio de time ímpar e de time par. Isso para mim é uma frescura dos infernos. É o seguinte, é time titular e time reserva. Então, time titular do Flamengo, eu tô querendo ver como é que o Abel vai armar esse time.
Aqueles meus dois amigos de Brasília, aqueles dois irmãos, devem estar nervosíssimos. E o Abel já disse ontem. Ele já disse ontem, o Abel. Eu já tenho o time titular. Vocês em breve vão saber. Então, aqueles meus amigos de Brasília, aqueles dois irmãos, devem estar bastante preocupados.
Eles chutam a parede que nem o Conselheiro Machado?
O Conselheiro Machado tá furibundo da vida, mas vai amanhã ver o jogo com o Rezende.
Uma coisa que a gente tem que falar sobre o Conselheiro Machado, ele é perseverante.
Não, o Conselheiro Machado mata a cobra e mostra o pau, vai lá.
O problema é ele trocar as bolas e inverter tudo, aí dá problema.
Lá, hein?
Geralmente Bruno, acontece.
Tem que acreditar, né, Bruno? Tem que acreditar.
Tem que acreditar. Quem deve estar acreditando mesmo é o torcedor do Vasco que está em Moça Bonita. Parada técnica nesse exato momento, 41 graus em Moça Bonita, meu amigo. Meu, eu cara, fico imaginando a sensação térmica.
Aqui. Você pode botar pelo menos uns 50.
Antes de chamar o comercial, vou dar uma historinha aqui. Paulo Roberto Braga, que o Deus o tenha em bom lugar, faleceu, foi um brilhante narrador esportivo aqui da Rádio Nacional. Ele não foi fazer um jogo Bangu e Madureira e Moça Bonita nessa época, um calor danado. Aí ele falou assim, não sei qual foi o gênio que marcou o jogo para esse horário e qual foi o gênio que inventou de transmitir. Pegou uma suspensão. Daqui a pouco a gente volta com a sequência do programa no Mundo da Bola.
Não estou acreditando.
Mas acredito.
No Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
17h23.
Momento Estádio.
Nesse momento estádio, o repórter Rafael Monteiro acompanhou o segundo dia da etapa Rio do qualificatório do PGA Tour Latinoamérica de Golfe e traz todos os detalhes aqui no programa No Mundo da Bola. Com você, Rafael.
Rafael Monteiro.
O Brasil sedia entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro o torneio qualificativo Brasil de Golfe no Campo Olímpico de Golfe na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A competição é o terceiro de 4 torneios internacionais classificatórios para o PGA Tour da América Latina, um dos principais circuitos profissionais do mundo. Os dois primeiros, no México e nos Estados Unidos, em janeiro deste ano, 71 golfistas garantiram a participação no evento latino-americano. No Brasil, a disputa envolve 81 jogadores de 15 países distintos, sendo 4 deles brasileiros: Gustavo Teodoro, Felipe Navarro, Pedro Nagayama e Axel Gustavo. E para conversar conosco sobre o esporte, temos o golfista Pedro Nagayama. Pedro, qual é a importância desta primeira classificatória na história do Brasil, do PGA latino-americano, aqui mesmo, né, no solo brasileiro?
A importância de ter um torneio como esse no Brasil, um qualificatório, é tremenda, né? Além de ajudar nós brasileiros a teremos mais chance de classificar, porque a gente está jogando em casa, a gente está acostumado com o clima. Demonstra como o golfe está tentando se desenvolver no Brasil também, tendo um torneio como esse.
Como você vê essa evolução do golfe, a passos mais curtos, mais largos, enfim?
Ainda a gente está andando, engatinhando, mas eu acredito que no futuro, o golfe começa a se desenvolver melhor. Mas ainda é um esporte muito caro no Brasil, que precisa de ajuda, e sem apoio vai ser difícil.
Participar com atletas de outros países, que know-how vocês ganham com esse tipo de experiência?
A gente ganha muita experiência de vida e experiência de jogo. E o que eu mais gosto é ver todos os jogadores, os 80 jogadores, lutando por um sonho, que é classificar e seguir a carreira.
E sobre o Campo Olímpico aqui do Rio de Janeiro, o Campo Olímpico de Golfe, qual a sua avaliação, as dificuldades? Queria que você desse um apanhado, principalmente esse sol que está tendo no Rio de Janeiro, nesse mês de janeiro.
O Campo Olímpico é um dos meus campos preferidos no Brasil. É um campo muito desafiador, que você tem que manter a concentração durante os 18 buracos, porque se você acaba dando uma titubeada, ele vai te pegar. E o calor tá exorbitante, mas faz parte. Tá calor para todo mundo, ventando para todo mundo, e quem tiver mais força mental e mais força de vontade vai conseguir superar.
Que força deu a volta do golfe nas Olimpíadas, nos Jogos de Rio de 2016?
Deu um up, acredito. Deu um pouco de visibilidade pro Brasil. E para nós jogadores, foi a construção de um campo de nível internacional para a gente jogar no Brasil.
E para o dia de hoje, como que foi? Como está a sua trajetória até o momento no qualificatório?
Tá, como eu posso dizer, altos e baixos. É uma montanha-russa. Tá difícil, mas tem mais 2 dias ainda. Vou ter que jogar melhor esses 2 últimos dias para ter alguma chance de se classificar.
Muito obrigado. Também conversamos com o campeão sul-americano em 2018 no Uruguai, em equipe, Daniel Kenji Ishii, e fala também da conquista expressiva que o Brasil teve nesse sul-americano.
Cara, com certeza foi a melhor vitória da minha vida, porque em 2016 a gente jogou em Lima e a gente ficou em último colocado, então a gente foi rebaixado. Então eu tive a sensação de ser rebaixado, de ficar fora por um ano e poder voltar em 2018 e ganhar. Foi uma felicidade assim que não cabia dentro da gente, a gente não sabia nem o que sentir, foi maravilhoso, foi muito legal.
Daniel, pra quem não conhece o esporte, como é que é o dia a dia? Como é que é a segunda, a terça, a quarta?
Então, cara, eu treino de segunda a segunda, praticamente. Treino de manhã, meu treino começa 9, 10 horas e vou até as 5 da tarde, depois tem academia. Então eu fico o dia todo debaixo do sol e é muito puxado, cara, não é fácil não. O pessoal acha que golfe é um esporte fácil, mas não é.
Geralmente o pessoal acha que não tem que ter nem preparo físico, né? E quando você se depara com a força, com a dinâmica do esporte, verifica que é algo totalmente diferente, né?
como a gente treina muito, cara, muita repetição, o movimento é sempre o mesmo, então seu corpo tem que estar bem preparado, tem que estar bem fisicamente para caminhar durante 5 horas debaixo de um sol de 40 graus, não é fácil não. Então, com certeza, a preparação física é muito importante.
E a importância de acompanhar o classificatório aqui no Rio de Janeiro? Enfim, você mora no Rio?
Sim, eu moro no Rio, infelizmente não consegui jogar, mas, cara, é muito bom ver o pessoal brasileiro jogando, o Felipe tá jogando muito bem, o Pedro jogou muito bem hoje também, e, cara, eu tô torcendo pra eles aí, pra eles classificarem.
Como que você analisa o campo? Bem bacana aqui no Rio de Janeiro, pra quem não conhece, um campo público, que, né, de uso, né, para as pessoas aqui do Rio de Janeiro, enfim, os brasileiros, com tanto os esportes, com tantos problemas, com o Maria Elenk, com problema na piscina, enfim, como que você vê o campo, a condição do campo, esse terreno para vocês jogarem?
Cara, é um privilégio poder morar no Rio e poder treinar aqui, porque eu treino aqui no Campo Olímpico. Então, pra mim é um privilégio que não tenho palavras, assim. Cara, o campo é maravilhoso, assim, impecável, tá sempre em boas condições, é muito difícil o traçado dele. Cara, não tenho nem palavras pra dizer sobre o que, que significa o Campo Olímpico estarem nessas condições pra gente, golfista, é maravilhoso, cara. Perfeito, muito bom.
Para esse desempenho melhor, para esse crescimento no golfe no Brasil, o que está faltando? O que você acha que poderia ser ajustado?
Cara, então, eu acho que tudo começa na base. Tem que começar com as criancinhas pequenas, eles começaram com uma escolinha aqui agora. Não adianta só o pessoal daqui do Campo Olímpico fazer isso. Eu acho que vem de todos os clubes, todo o Brasil, poder começar com uma base mais maior. Agora tem o Brasil Kids, que também, cara, é impressionante o número de crianças que vai crescer, vai aumentar o número de jogadores. E com as crianças, vem os pais. Então, eu acho que isso tudo é um ciclo, cara. Se você investir na base, vai tudo melhorar.
Aos golfistas, incomoda esse rótulo de elitista?
Não, acho que não, cara. É um pouco elitista, sim, mas tem muito projeto social. Aqui no Rio tem um projeto social muito legal de Japeri, aqui no Campo Olímpico eles também tem um muito legal. Então eu acho que, cara, golfe é pra todo mundo. Quem quiser tá aí, o campo tá aberto, é público, só vir quem quer.
Valeu.
O campo de golfe aqui no Rio de Janeiro, o Olímpico, é público e oferece 3 aulas experimentais nos sábados e domingos. Voltando a falar da classificatória, o primeiro colocado terá direito a um cartão de entrada total no circuito. Do segundo ao décimo primeiro ganharão o cartão para a primeira metade da temporada e do 12º ao 35º receberão um cartão condicional para a primeira metade da temporada. Um evento similar está sendo realizado simultaneamente em Canhoeiras Golf Club, em Buenos Aires, na Argentina. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
São 17 horas e 35 minutos e vamos falar do clássico que acontece hoje em Curitiba.
Atlético, Atlético, conhecemos Delma.
Hoje tem Atlético e Curitiba, o Atletiba pelo Campeonato Paranaense. E o Luiz Ferreira tem todos os detalhes do primeiro clássico entre Atlético e Curitiba em 2019.
E olha que quase que não teve, hein, Valdir?
É mesmo,
mas eu vou chegar. Primeiro vou falar, como diriam os antigos, de campo e bola.
Vamos de campo e bola.
Vamos ouvir o técnico Rafael Guanais, ele que é o técnico do time de aspirantes do Atlético Paranaense e que está disputando o campeonato estadual no lugar da equipe considerada titular, comandada pelo Thiago Nunes. O Rafael Guanais, ele vai falar pra gente sobre as dificuldades que ele está tendo de preparar o time do Atlético Paranaense, time de aspirantes, com a presença de alguns jogadores do que foram usados ano passado, time titular, como o próprio Bergson, por conta da pré-temporada curta, na opinião dele. Vamos ouvi-lo.
Fica parecendo quando a gente perde que é justificativa, mas na verdade são fatos, realmente, porque nós estamos construindo uma equipe, né? Nós estamos planejando. O objetivo dessa equipe, além de buscar o Campeonato Paranaense, é também ser uma equipe onde venham os reforços para a equipe principal na sequência do ano. Então, a gente está seguindo um planejamento, né? Os jogadores se apresentaram dia 3, Bergson se apresentou dia 8, né? Não teve nem um mês de férias, João Pedro se apresentou dia 14. Então, tudo isso que a gente vai construindo, antecipando o processo, é natural. O segundo tempo lá em Cascavel, que a equipe despencou, foi porque a gente realmente sentiu, e aí não é responsabilidade de ninguém, é falta realmente de tempo. Então a ideia e a nossa expectativa é que a gente consiga, no pouco tempo, treinar um pouco, recuperar os jogadores, para que a gente possa passar os conceitos e as ideias, e durante os jogos a gente consiga fazer os ajustes, como foi feito hoje também.
Tá, esse aí é o técnico do aspirante do Atlético Paranaense, o Rafael Guanais. A gente vai ouvir o volante João Vitor do Curitiba, ele falando do bom início do Curitiba teve depois do tropeço nas rodadas sequentes do Campeonato Paranaense e o que, que o time precisa fazer para vencer o Atlético Paranaense dentro da casa do adversário.
Conseguimos na estreia fazer um bom jogo consecutivo de uma vitória, né? Uma vitória elástica por 4-0. Com isso é criado uma expectativa para todos de permanência, né? E vimos que nos dois últimos jogos, principalmente dentro de casa, não aconteceu o resultado, mas a performance da equipe foi muito boa. Eu vendo pelo lado de grupo, o lado coletivo. Para ganhar do Atlético é um clássico. A gente tem que fazer muito mais do que a gente tem feito aí, a cada dia, a cada jogo, evoluir um pouco mais. Então, só assim a gente vai conseguir. O trabalho está sendo feito e a gente vai continuar nessa permanência aí até chegar no ápice e conseguir os resultados, que é o mais importante.
Beleza, esse é o volante João Vitor. Valdir, agora o que está acontecendo? O Coritiba havia entrado com um pedido na Procuradoria do TJD do Paraná para que o Atlético Paranaense destinasse um setor da Arena da Baixada para a torcida visitante. A gente lembra lá que lá em Curitiba, principalmente lá, a gente tem um problema sério de brigas de torcidas, principalmente entre a do Furacão e a do Coxa. Só que o TJD do Paraná, ele não só confirmou o clássico para essa quarta-feira na Arena da Baixada, como também negou o pedido de liminar da Procuradoria da entidade e também do Curitiba, que questionava o descumprimento do Atlético em não vender ingressos e ter um setor de visitantes, além de não proibir a entrada de pessoas com roupas alusivas ao Coxa. Se você está ouvindo a Rádio Nacional, você quer ver o Atletiba, amigão, não vá de verde porque você não vai entrar. É o que o Atlético Paranaense está colocando. E agora há pouco, a diretoria do Curitiba soltou uma nota com um tom muito forte. Eu só vou ler, a nota é um pouco grande, eu só vou ler o último parágrafo dela. Uma simples consulta à Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos mostra que a falácia da torcida humana não funcionou, pois em 2018 foram diversas ocorrências com torcedores adversários na Baixada. Nota letiva de hoje, misturando as torcidas e coagindo centenas de coxas brancas a descaracterizados se misturarem aos atleticanos, é praticamente certo um alto número de atos de violência. O sangue estará nas mãos do CAP e do TJD do Paraná. O bicho tá pegando lá em Curitiba, Valdir, e olha, pelo que a gente está vendo, pelo que eu tenho acompanhado aqui, o negócio não vai acabar bem, não. Infelizmente.
Ô, meu amigo Bruno Mendes, vamos por etapas. Primeiro, falar de campo e bola, que é o nosso habitat, é o que nós gostamos. E depois vamos falar dessa polêmica, porque onde tem o Mário Petralha, tem problema. O Mário Petralha é o legítimo representante do Eurico Miranda, que hoje, infelizmente, está muito mal de saúde, que ele se recupere, mas ele só criava problema no auge da sua carreira como dirigente do Vasco. E o Petralha está pelo mesmo caminho, só problema. Mário cria problema, mudou o nome, mudou o escudo, tem que botar um H agora no Atlético. Mas primeiro, campo e bola. Tem favorito esse jogo, Bruno?
Não tem, não. O Curitiba tá melhor do que o Atlético no campeonato. O Atlético, inclusive, está preocupado. Ele está se preocupando muito com o extra-campo. Ele tem que se preocupar com o que está acontecendo dentro de campo. Porque mesmo que precisa vencer o jogo hoje, e mesmo que vença, talvez, se o Toledo vencer o Paraná, ele não entra no grupo dos dois times que se classificam para as semifinais. Claro que nós estamos no início de campeonato, mas precisa se preocupar. Então, para mim, na minha opinião, eu acho que clássico, apesar de ser na Arena da Baixada e com as coisas que vão acontecer do lado de fora, eu acho que no campo é tudo igual.
E com relação a essa polêmica toda que o Atlético cria, você sabe que o Atlético ultimamente só tem criado polêmica, montou até boas equipes, chegou na Libertadores com méritos, porque ganhou a Copa Sul-Americana, mas o Petralha é um, desculpe o termo, é um quizumbeiro, né?
Ele certa vez falou que o Oscar Alberto Godoy é uma unha de cavalo, né? Ele também é. Ele é da mesma famíliazinha. Onde realmente ele vai, tem problema, tem confusão. Eu acho que foi desnecessário essa do Atlético Paranaense. Se você quiser fazer um acordo igual em Minas, 90% a torcida, 10% outra, a polícia se preparar, você dar condições à polícia, a segurança dentro do estádio para poder não ter confusão, eu acho que tudo isso é válido. Agora, os caras gostam de ser presepeiro, né? O Mário César Petralha, ele é daqueles caras que ninguém mais pode transmitir o jogo do Atlético. Ele queria cobrar royalty de rádio para transmitir jogo do Atlético. Se sou eu e tenho minha rádio, não transmito mais. Falo, meu amigo, pode ficar com o seu time aí que eu vou transmitir Curitiba e Paraná. Você pode ficar com o seu time aí. A partir do momento que ele parar de ter notoriedade, o pessoal parar de cobrir o Atlético Paranaense, o patrocinador vai chegar nele e vai falar, ó, amigão, por que que os caras estão transmitindo e estão falando do outro lá e não estão falando do nosso aqui? Aí ele vai começar a se sentir pressionado e vai mudar de ideia, vai parar de radicalismo.
Ô, Valdir. Ele cria muita coisa. Ele é até um dirigente competente, hein? O Atlético hoje tem uma bela estrutura, tem um belo estádio, mas ele quebra nesse aspecto de criar problemas com os irmãos.
Só um detalhe, Valdir. A gente aqui na produção executiva da rádio, da equipe de esporte, sempre que algum dos nossos repórteres, o Bruno, você mesmo, vai fazer alguma matéria, a gente fala, ah, Luiz, entra em contato com a assessoria tal. A gente no Paraná, eu tive contato com a assessoria do Curitiba, extremamente solícitos, do Paraná, extremamente solícitos, do Operário de Ponta Grossa, gente boa pra caramba. Eu sempre encontro dificuldade com a do Atlético Paranaense. Eu não estou falando da instituição nem do time, pelo amor de Deus. Eu falo das pessoas que estão lá. É difícil demais.
Mas eles apenas cumprem uma determinação do seu superior.
Exato. É difícil demais você... Porque eu tenho pena...
Eu fui assessor de imprensa, eu assessor de imprensa não tenho culpa. Ele cumpre uma determinação.
Exato. Eu tenho pena de quem cobra Atlético Paranaense hoje. Tenho sincera pena.
Só eu até não tenho o que falar, porque eu fui fazer o jogo. Eu... O saudoso Hernani Gomes, não, já foi o eu, o.
Como é que é?
Rafael Monteiro.
Você, Mazela, Rafael e Ed.
Ed Guimarães. E fomos super bem tratados, tivemos uma posição boa no estádio, aquele Flamengo e Atlético Paranaense. Então, o nosso tratamento lá foi um tratamento muito legal, respeitoso com a Rádio Nacional, com a Empresa Brasil de Comunicação. Mas a gente realmente critica porque. Ele cria muito problema. O momento é dos clubes se unirem com relação à cota de TV, presença de torcedor no estádio e não ficarem criando polêmicas. São 17h44. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Vale lembrar que a música popular brasileira teve forte influência pelos ritmos africanos. O estilo mais conhecido é o samba, maracatu, a lambada, dentre outros.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17h47. Logo mais no Maracanã, 21h30, a bola rola para Fluminense e Madureira pela Taça Guanabara. Luiz Ferreira tem todos os detalhes do tricolor carioca.
Isso aí, Valdir, o Fluminense encara o Madureira no Maracanã às 21h30, horário de Brasília. A gente vai ouvir o atacante Luciano. O Fluminense está muito bem até. Muito obrigado no Campeonato Carioca. O Fluminense começou tropeçando diante do Volta Redonda, mas engatou aí duas boas vitórias. Uma em cima do Americano lá em Bacaxá por 4-0 e depois venceu no próprio Maracanã a Portuguesa da Ilha, que joga nesse momento contra o Vasco por 3-1. Fluminense está contando aí com uma boa fase e um bom trabalho desempenhado pelo Fernando Diniz. E o Luciano fala exatamente sobre isso. Esse início de temporada e o trabalho do treinador do Tricolor.
É um momento bom, né? A gente ainda não está 100%. A gente sabe disso, a gente sabe da nossa capacidade, sabe que a gente pode ir além. Estamos trabalhando, o trabalho do professor é excelente. A gente não tem nada que reclamar. E esse início de temporada está muito bom para todos, né? Claro que a gente espera coisas grandes, a gente está trabalhando por coisas grandes. E a gente não pode se acomodar no que a gente fez ainda, tem muita coisa pela frente.
Agora, Valdir Luiz, a gente vai ouvir novamente o Luciano sobre uma coisa que é bem debatida aqui por você, pelo Bruno, pelo Márcio Guedes e por toda a equipe da Seleção Nacional do Rádio. Todo mundo está colocando que o Flamengo é favorito ao título do Campeonato Carioca, pelo investimento, pelos jogadores que tem lá, e que Fluminense, Vasco e Botafogo viriam um passo atrás. Cuidado, senão você cai da cadeira, hein? Pelo amor de Deus, vai ser uma lambança danada, você cai da cadeira, pelo amor de Deus. Bruno Mendes, me ajuda.
Se liga, malandro.
Exatamente. Agora, se... O que que o Luciano acha disso? Luciano, o Flamengo é mesmo favorito ao título ou quando ou as coisas vão ser um pouquinho diferentes?
Cara, deixa vocês, as outras pessoas falarem isso. A gente sabe que não é. A gente sabe que dentro de campo não tem salário, não tem dinheiro. A gente sabe que é 11 contra 11. Mais pra frente eu vou voltar e vou te responder depois que a gente jogar contra esses clubes, né? Porque o Fluminense é muito grande, tá? Eu não vou aqui falar de outro clube, eu vou falar do Fluminense, o Fluminense é grande. E deixa a mídia, vocês, outras pessoas falarem o que vocês estão achando aí pra fora.
Isso aí, o Luciano, personalidade forte, palavras fortes. Tem nesse que o técnico Fernando Diniz escalha Rodolfo no gol. Ezequiel, Natan, substituto do Ibanhes, que foi para Atalanta da Itália. Matheus Ferraz e Mascarenhas. Ayrton, Bruno Silva e Daniel. Luciano, Everaldo, Ione, Speed Gonzalez. O que, é que Speed Gonzalez te lembra? Lembra do Ligeirinho?
A música, Speed Gonzalez.
E tem o Ligeirinho também. Anda ali, arriba. Via quando era pequeno. E o Madureira entra em campo com o Valdir. Perdão, com Jonathan, Valdir, Júnior Lopes, Ivan Canhete, Giovanni Kirchner, Levi, Rodrigo Dantas, Luciano Naninho e Everton, Cláudio Maradona e Maicon Aquino, Valdir.
Ô Bruno, o Fluminense é amplamente favorito pro jogo de hoje, né?
Altamente, mas não pode bobear. Nem empatar ele pode pensar, porque o Volta Redonda tá ganhando do Americano 1-0, tá chegando aos mesmos 7 pontos do Fluminense, então se ele empata, vai a 8. E tem na rodada decisiva, um clássico para definir classificação. Então, para não ter susto para o torcedor tricolor, chega lá, carimba o passaporte do Maracanã. O Madureira não é um time que não está vindo muito bem das pernas. Então, o Fluminense tem que chegar lá e defender o favoritismo e vencer a partida, Valdir.
Ô Bruno, com relação às declarações do Luciano, como é que você vê? Eu acho que ele tem razão. Claro que o Flamengo, no papel, é muito superior a Botafogo, a Fluminense e ao Vasco. Até pelos investimentos que foram feitos, pelo elenco, pelas opções do Abel. Mas futebol 11 contra 11, né, amigo?
Futebol 11 contra 11. Não tem papel, não tem. Só se o Palmeiras era campeão da Libertadores, né? O Flamengo tinha que ser campeão brasileiro, enfim... Não tem esse negócio, dentro do campo, não tem essa história de um ganha mais que o outro, outro ganha 1 milhão, outro ganha, não tem essa história. Senão todo ano o Real Madrid ia ser campeão de tudo sempre, porque são os caras milionários. Então tá certo o Luciano, e tá dando moral a ele e aos jogadores dele, tá vendendo o peixinho dele, e o Fluminense vai lutar, vai batalhar bastante, e o futebol se decide dentro das quatro linhas, Valdir.
Concordo inteiramente com você, com o Luciano. Futebol, amigo, decide o campo. Ninguém ganha de véspera. Ganha depois de 90 minutos. Os 90 minutos é que definem tudo. 17h52.
Muito bem.
E o Palmeiras, o
e
porco,
esse porco, hein?
Entra em campo pelo Campeonato Paulista logo mais. E o Luiz Vieira tem todos os detalhes do Palmeiras que joga hoje pelo Campeonato Paulista.
Ah, vai jogar contra o Oeste, Valdir. Vocês estavam falando, ganha de véspera e tal. Ninguém tá falando no jogo contra o Oeste. Todo mundo tá pensando no clássico de sábado,
Contra o Corinthians.
E a gente pergunta pro Luan, como é que é essa situação? Você tem um jogo importante hoje contra o Oeste. Você não joga por conta do rodízio que tá sendo feito pelo Filipão. Pelo menos a tendência é essa. Aí você, todo mundo só fala do jogo contra o Corinthians. Como é que é você se preparar para a rodada, para o jogo de hoje, que é o que vale?
Palmeiras e Corinthians, um jogo grande. A torcida fica ansiosa, todos vocês também. Mas a gente sabe das nossas dificuldades no jogo de quarta-feira. O Oeste é um time bom, tem feito bons jogos. E a gente vai se preparar muito bem para que a gente possa vencer o jogo de quarta-feira. E aí sim a gente poder começar a falar do jogo contra o Corinthians, um jogo super importante também, mas que a partir de quarta-feira só que a gente pode começar a falar. Hoje e amanhã é focar totalmente no Oeste para que a gente possa fazer um grande jogo.
Ô Bruno, eu já vi vários casos.
Deixa eu dar o time do Palmeiras, calma, tá nervoso.
Não é hora, meu.
Calma, tem tempo pra caramba ainda.
Me liga na missão.
Tendência que o Everton, que o Palmeiras entre em campo com o Everton no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Luiz, Thiago Santos, Bruno Henrique, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, Felipe Pires e Deyverson. Informação, assédio da China em cima do Bruno Henrique, não se comenta nada, mas o clube chinês já disse, eu pago a multa do Bruno Henrique. E um último detalhe que tem a ver com o Flamengo. Muita gente na imprensa paulista colocando que o Palmeiras vai dar uma sapecada no Corinthians. Cuidado.
Olha, o Bruno já viu muita noiva voltar da igreja e já vi também muitas equipes preocupadas com o clássico e tomar uma pancada no meio de semana com um time de menor expressão. Você também já viu?
Ah, já vi. Aqueles dois irmãos que você disser já viram muitas vezes essa situação.
É, eu me lembro. Um dos irmãos não era nem nascido quando o Bom César ganhou de 2-0 do Flamengo. O Botafogo teve em Goiânia, voltou e deu de 4-1.
Pois é, então esse negócio de ficar preocupado com o clássico lá no fim de semana, tem que cuidar primeiro do devezinho de casa contra o pequeno, até porque o Oeste, ele está na segunda colocação atrás de São Paulo, está buscando essa classificação, está lutando ali com o Ituano, que é outro time que cresceu no campeonato, vem bem. Então o Oeste e o Ituano estão lutando por essa segunda vaga teórica, porque o São Paulo é o primeiro colocado do grupo D com 6 pontos, e um resultado de empate contra o Palmeiras seria um resultado, acredito eu, muito bom para o Oeste visando classificação nesse grupo D.
Ô Bruno, rapidinho, quer ver uma coisa? Eu tenho acompanhado os campeonatos pelo Brasil, principalmente um dos principais estados, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vejo que as equipes pequenas de São Paulo são bem superiores das equipes do Rio, de Minas e também do Rio Grande do Sul, né, ô Bruno?
Ah, mas muito mais. A gente sabe que o Campeonato Paulista é um dos campeonatos mais fortes da América Latina. As prefeituras são muito fortes e dão esse aporte financeiro para que os times possam fazer elencos que tenham seu valor. Então é muito forte, é muito mais forte do que qualquer outro campeonato do Brasil. Principalmente os principais, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, enfim. É muito mais forte que o Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma.
Já você volta. Ô Luiz Ferreira, tempo e placar. Volta Redonda e Americano e Vasco e Portuguesa.
Tudo no intervalo, Valdir. Volta Redonda vai vencendo Americano com um gol de pênalti marcado por João Carlos, e o Vasco vai vencendo a Portuguesa lá em Moça Bonita por 1-0, gol de pênalti também de Iago Pikachu. Nota ruim para o Vasco, o lateral direito Cláudio Vinck, ele se queixou de dores durante a partida, foi substituído pelo lateral direito Rafael França. Abraço nosso amigo Francinha, né?
Olha só, o Volta Redonda, ele em 4 jogos, 4 pênaltis, hein? Tá demais em Volta Redonda, hein? Ô Luiz Ferreira, já você dá o seu toque final. Bruno Mendes, obrigado pela participação. Grande abraço, foi um prazer muito grande mais uma vez tê-lo aqui no Mundo da Bola. Amanhã a gente está junto de novo.
Valeu, Valdir. Forte abraço, até amanhã. Um abraço pro Luiz, para todos os nossos queridos ouvintes.
Valeu, tchau. Bruno. Ô Luiz Ferreira, me fale o seu toque final do programa Mundo da
Vem
Bola.
Vem da China?
Da China? Que delícia!
O Júnior Urso rescinde com o clube chinês, o Guangzhou RF, e nome do volante é ventilado em clubes brasileiros. Ele tem situação monitorada por Flamengo São é Paulo também, né? E Corinthians também.
Flamengo, pra que o Flamengo quer o Júnior Urso? Pois já tem tanto jogador lá. Aí aquela torcedora rubro-negra do Gê de Dentro fica dizendo, ah, mais um reforço. O time do Brasil quer o Júnior Urso também?
Ué, por que não? O Botafogo não quer?
É, mas o problema é o numerário.
Que o Júnior... Aí o Flamengo tem o numerário pra trazer.
O problema é que o Júnior Urso é um jogador caro, mas é um bom jogador. Seu do Curitiba é um bom jogador.
Fez uma boa, teve uma boa passagem pelo Atlético Mineiro.
Mais um toquinho pra fechar o
programa. Mais um toquinho pra fechar este programa no Mundo da Bola. Eu vou à Europa, porque a gente já tem bola rolando no campeonato lá na Itália, na Copa da Itália, quartas de final. A Atalanta vai empatando 100 gols com a Juventus. A Atalanta que vai ser o clube do Ibanez. E Juventus em campo, Cristiano Ronaldo e o brasileiro Alexandre. Daqui a pouquinho a bola rola para Liverpool e Leicester City pela Premier League. E a gente já tem confirmados em campo o brasileiro Roberto Firmino, Valdir.
Tá certo, Luiz Ferreira. 17 horas e 58 minutos. Estamos encerrando o programa No Mundo da Bola desta quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. Teve a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Bruno Mendes, a mesa de áudio, a categoria dele, Rafael Espíndola, no controle geral, Jorge Brum, Vinícius Sampaio e Nelson Soares. O programa No Mundo da Bola volta amanhã, a partir de 17 horas, aqui pela Nacional. That's what you are.
Unforgettable, the near or far.
Esse é um fenômeno. A gente volta amanhã. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.